Olá, boa noite, seja bem-vindo a este especial Eleições Autárquicas em Braga. Hoje connosco temos a candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Braga, Alexandra Vieira. Alexandra, que é docente, atualmente exerce funções de deputada na Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda e é também deputada municipal, tem 54 anos. Muito bem-vinda à Rumo, Alexandra, para expor, portanto, aquilo que são as principais ideias do Bloco de Esquerda e propostas para os próximos 4 anos. O Bloco de Esquerda que apresenta, recordo os nossos ouvintes, 11 candidaturas a juntas de freguesia do Conselho, são menos duas do que em 2017. Alexandra, a habitação é de facto um dos principais chavões de grande parte das candidaturas autárquicas. Temos o caso dos preços das rendas que aumentaram significativamente nos últimos anos e as dificuldades também dos bracarenses conseguirem comprar casa a preço acessível. Como é que o Bloco de Esquerda pretende combater este que é já designado como um flagelo?
Olá, cumprimento a Elsa, cumprimento a Rádio Universitária, cumprimento todas as pessoas que nos ouvem, e com uma saudação muito especial para os bracarenses. E de facto, a questão da habitação para o Bloco de Esquerda não é uma situação nova de há uns anos. É esta parte que nós temos vindo a chamar a atenção, quer através da Assembleia da República, quer através da própria Assembleia Municipal, para a questão. E a questão resume-se a isto. Nos últimos anos, e não serão assim muitos, provavelmente os últimos 3 a 4 anos, o preço do arrendamento e o preço da aquisição aumentou substancialmente. Há 4 anos, alugar um T2 custava 380 euros, neste momento o mesmo T2 custa 600, 700 e até às vezes mais. Este fenómeno resulta do facto de o mercado ser livre, a cidade de Braga tornou-se atrativa para um conjunto de pessoas e até pessoas de fora de Portugal que escolheram Braga por razões relacionadas com a segurança, o facto de oferecer um conjunto de serviços, a proximidade ao Porto, que tem um nível de vida um bocadinho mais caro, e o facto de Braga ter um nível de vida ainda assim um pouco mais barato comparando com as duas grandes cidades, fez com que, então, a procura aumentasse e o valor das rendas e do valor da aquisição, subisse bastante. No nosso entender, isto também resulta do facto de, em Braga, assim como também no resto do país, a habitação nunca ter sido uma prioridade das decisões políticas. Aliás, este é um direito constitucional que tarda em ser cumprido. E nós, no Bloco de Esquerda, achamos que a única forma de garantir que este direito constitucional é cumprido é aumentando a oferta pública de habitação. Nós em Braga temos uma empresa municipal que é a Braga Habite, que gera então um conjunto de 600 habitações e auxilia um conjunto de famílias na sua prestação de arrendamento. E nós achamos que a Braga Habite tem de expandir neste nível, a este nível. Portanto, nós achamos que deve pelo menos triplicar a oferta de habitação pública. Isto porque, fazendo as contas, a Braga Habite detém então 0,7% da habitação pública e, para acompanhar os 2%, que é a média nacional, que é muito baixa quando comparada com outros países, precisava então de ter 1.800. Portanto, a Braga Habite e o Executivo Municipal teriam que adquirir, teriam que reabilitar, renovar a habitação de modo e eventualmente construir habitação de modo a que pelo menos atingisse os 2%. Porque é que eu digo eventualmente construir? Porque nós todos sabemos que há muitos prédios que estão devolutos, nós sabemos que a cidade já é, do ponto de vista urbanístico, densamente ocupada, e há que primeiro fazer uma boa análise da situação relativamente àquilo que pode ser reabilitado, e só depois então construir de novo.
Tem alguma estimativa de investimento que seria necessário transferir dos cofres municipais para a Braga Habit, nesse sentido, para atingir estes objetivos?
São sempre valores que são elevados. E esses valores, sendo elevados, implicam uma decisão política. E que, no nosso entender, não tem sido esse o caminho pelo qual tem enveredado o Executivo Municipal. Depois também temos o próprio programa Primeiro Direito, que é um instrumento financeiro que a Câmara pode recorrer para conseguir construir essa habitação pública. E depois temos também as próprias negociações no âmbito do Orçamento de Estado, que permite à Câmara ter mais folga financeira para fazer esta reabilitação e, eventualmente, construção de habitação pública. É preciso, antes de mais, que haja opção política no sentido de dedicar uma parte do Orçamento Municipal à aquisição de habitação pública. Depois temos também os programas governamentais, como o próprio Primeiro Direito, que permitem à Câmara obter financiamento com esta finalidade. Temos também a capacidade que o Presidente de Câmara tem de negociar junto do Governo, através do Orçamento de Estado, mais financiamento para a habitação pública. E, por último, temos a famosa bazuca europeia, o chamado Plano de Recuperação e Resiliência, que prevê uma fatia considerável de financiamento para esta finalidade. Portanto, há aqui uma espécie de conjugação de fatores positivos que, havendo vontade política, permite resolver esta questão. Claro que não será nem um ano nem em dois, mas que permite, antes de mais nada, identificar o problema e depois avançar com a solução.
Alexandra, a Câmara Municipal de Braga manifestou este ano a intenção de construir casas a preços acessíveis na freguesia de Ferreiros, mas depois da indignação dos moradores ao longo dos últimos meses, moradores nas imediações dos terrenos do terreno camarário onde a autarquia pretendia fazer este investimento, no fundo o Presidente da Câmara recuou na semana passada nesta medida e apresenta de uma outra forma que vai mais de encontro àquilo que eram as reivindicações desta franja da população ali residente. Como é que o Bloco de Esquerda interpreta esta decisão?
Nós achamos que a decisão de construir aquilo que se chama, e vou colocar aspas, bairros sociais, é uma solução do passado. É uma solução agarrada ao passado.
Mas o Presidente diz que não são bairros sociais, são casas a preços acessíveis.
Pronto. Portanto, todas estas medidas que contribuam eventualmente para a aquietização de um determinado setor do tecido social, nós não concordamos com ela. Aliás, nós defendemos que a habitação pública seja distribuída pelo território, pelo concelho, e não junte pessoas com a mesma proveniência ou até mesmo com a mesma etnia numa única localidade. No entanto, é de saudar a iniciativa de construir habitação pública nesta zona de Ferreiros. A solução encontrada é uma solução que ainda não está suficientemente explicada de forma clara, para que seja possível ter uma ideia concreta daquilo que vai ser feito nessa zona de Ferreiros.
Se o Bloco de Esquerda vencesse estas eleições, olhando para este terreno que tinha ali disponível, o que é que fazia?
Bom, nós faríamos, então, habitação pública. Não lhe chamaríamos nunca habitação social. E a habitação pública não se destina apenas a pessoas que têm baixos rendimentos. A habitação pública destina-se também a pessoas de médios rendimentos e não só. E acontece um pouco por toda essa Europa fora. Portanto, e isso implica ultrapassar o preconceito que existe na cidade de Braga em torno desta questão dos bairros sociais. Portanto, a habitação pública destina-se a todas as pessoas que optem por viver em casas que são do Estado, que são habitação pública e não apenas pessoas de rendimentos mais baixos. Até porque a própria Braga Habit já tem programas que apoiam as famílias mais vulneráveis desse ponto de vista. Onde o problema se coloca de forma mais grave é, efetivamente, junto das famílias que têm, vá lá, o rendimento médio ou um pouco acima da média e que, tendo dois ordenados, um deles é para a renda isso significa lançar a família na pobreza. Se pensarmos que muitas famílias também são monoparentais, então aí a família está mesmo na pobreza. Portanto, a habitação tem de ser pensada também para as pessoas que, estando a trabalhar, tendo salário, possam, com toda a dignidade, pagar a sua renda, cumprir o seu compromisso e ter uma habitação digna.
No que respeita aos bairros sociais, alguns foram reabilitados nos anos mais recentes. O que é que pretende o Bloco de Esquerda fazer com o bairro do Picoto, um dos bairros mais referido até pelo próprio Bloco de Esquerda, naquilo que é a situação pouco digna em que vivem estas pessoas?
Nós visitamos com frequência o bairro do Picoto, falamos com os moradores, tomamos conhecimento de como se encontram aquelas habitações e não é apenas um parecer nosso, é também um parecer técnico. Devido à má qualidade da construção e ao avançado estado de degradação, não parece que aquelas estruturas habitacionais possam ser reabilitadas, por um lado. Por outro lado, a localização do bairro contribui para o fenómeno da guetização. E, de facto, este fenómeno é essencialmente ocupado por pessoas de etnia cigana, o que faz com que seja um bairro, digamos assim, numa situação de exclusão. E, portanto, nós achamos que o bairro não deveria ser reabilitado e as pessoas deviam ser realojadas em habitações públicas, de preferência, espalhadas pela cidade.
Alexandra, trânsito, mobilidade, sustentabilidade são matérias que marcam também este ano autárquico. O que é que o Bloco de Esquerda pretende fazer com a Variante Norte? Como é que olha para esta rede e para a forma como é preciso solucionar alguns problemas já identificados?
Bom, a questão é complexa. Antes de mais, nós ainda vivemos em tempos que privilegiam a deslocação usando o automóvel como meio de locomoção. E nós achamos que este hábito precisa de ser invertido. Ora, ele não pode ser invertido se não houver alternativa. E a alternativa, do nosso ponto de vista, é sempre o transporte coletivo, de preferência público. E é esse que tem de ser melhorado. Porquê? Porque quando nós melhoramos as acessibilidades às cidades, ou seja, aumentamos o número de estradas, alargamos as avenidas, mais, naturalmente, mais automóveis têm tendência a entrar na cidade. Portanto, o que nós sugerimos é que melhorem substancialmente os transportes coletivos, de forma a que as pessoas não necessitem de usar o automóvel nas suas locações, casa-escola ou casa-trabalho, evitando trazer o automóvel para o centro da cidade.
Está-se a olhar então para o problema errado quando se defende uma intervenção no nó de Enfias, na ótica do Bloco de Esquerda?
Não, na nossa ótica, a obra de reabilitação vai ser muito dispendiosa e não vai resolver o problema. Até porque a obra que está prevista não prevê, por exemplo, a criação de uma ciclovia, portanto não prevê outras formas de mobilidade, não prevê corredores dedicados ao transporte coletivo, portanto prevê alargamento das vias e significa que mais automóveis irão tentar entrar na cidade. Isto está provado, não é? Noutras cidades, à medida que se expande a rede viária, mais automóveis têm tendência a circular, ao passo que quando a rede viária começa a sofrer algumas restrições, nomeadamente em termos de estacionamento, em termos de faixas de rodagem e em termos também de transportes coletivos e vias dedicadas à ciclovia, a tendência é as pessoas largarem o automóvel e passarem a utilizar outros meios alternativos.
Faz sentido concluir a variante do Cávado até Ferreiros?
Faz sentido, julgamos que sim, não é? Faz sentido. Pronto, enfim, ela está praticamente concluída, só falta um pequeno troço e faz sentido acabar o que já está começado, não é?
Relativamente à Avenida Padre Júlio Fragata e o atravessamento entre a Rua Dom Pedro V e a Rua Nova de Santa Cruz, que soluções é que o Bloco de Esquerda tem para este outro problema, este outro nó que existe na cidade?
Muito bem. O Bloco de Esquerda propõe uma ideia de cidade, não é? Claro que é uma ideia de cidade à esquerda e nesse sentido é uma ideia de cidade mais democrática, mais amiga das pessoas e que coloca as pessoas no centro da questão da mobilidade. E aqui as pessoas estamos a falar de crianças, dos jovens, dos estudantes, das pessoas mais velhas, das pessoas que têm dificuldade de mobilidade, das próprias mulheres, que também às vezes podem circular por zonas que podem não ser tão seguras. Portanto, é um problema complexo. Portanto, estas zonas onde se circulam, onde é possível circular a alta velocidade, necessitam urgentemente de medidas de abrandamento. Estas vias necessitam também de corredores dedicados a quê? A duas coisas, aos transportes coletivos e à ciclovia. E menor faixas, e um número menor de faixas por onde os automóveis possam circular. Se reparar, a Avenida Júlio Fragata teve um efeito pernicioso para a cidade. Porquê? Porque dividiu a cidade em duas partes e acabou por isolar a parte este da cidade do restante, da restante cidade. E isto é um problema que não tem sido encarado como tal por parte do Executivo Municipal. Do nosso ponto de vista até, a lógica devia ser uma outra, devia-se privilegiar o eixo universidade, ou se quisermos São Mamede Este, centro da cidade, estação da CP e Ferreiros. E esta devia ser a espinha dorsal de toda a circulação, seja de transportes coletivos, seja de vias cicláveis, seja de pessoas. E se reparar, esta via, não é, abrange nada mais, nada menos de que 100 mil pessoas. Se estas 100 mil pessoas puderem circular apenas usando transporte coletivo, a bicicleta ou a pé, iria ajudar em muito a resolver o problema do excesso de automóveis na cidade de Braga.
O Bloco de Esquerda pretende impor uma linha orientadora tendo em vista a neutralidade climática até 2030 na cidade, uma ambição, acredito que arrojada mesmo na ótica do Bloco de Esquerda. Nos dias de hoje também consideram que faz sentido a criação de um pelouro da ação climática. Olhando primeiro para esta parte do ambiente de sustentabilidade, transportes coletivos, é preciso investir nos transportes coletivos de Braga?
Ora bem, a descarbonização está, digamos assim, muito associada às formas alternativas de mobilidade que retirem então o automóvel. O automóvel e também os transportes coletivos que ainda usam a energia fóssil são os grandes responsáveis pelos gases com efeito de estufa. Nós estamos na terceira cidade mais poluída do país. A qualidade do ar é preocupante. O ruído, os engarrafamentos são também outro problema com que a cidade se depara. Portanto, o que nós propomos no nosso programa é, de facto, medidas concretas e que não são de execução lenta, podem ser já decisões a tomar no curto prazo, contribuindo então para a descarbonização. Desde logo, medidas para retirar o automóvel do centro da cidade, a aposta nos transportes coletivos e em autocarros que se movam a energia limpa, assim como também a expansão das zonas verdes, a questão do arvoredo urbano, que ajuda a transformação das partículas de CO2 e a tornar o ar mais limpo e mais saudável.
O BRT é uma não questão para o Bloco de Esquerda?
O BRT é, no nosso entender, é uma questão que não está devidamente estudada e contextualizada por parte do Executivo Municipal. E eu posso explicar porquê. Os transportes urbanos de Braga são públicos e têm ainda um enorme potencial de melhoria. Nós já identificamos ao longo do tempo, até através da Assembleia Municipal, o que é que nós achamos que deve melhorar nos transportes coletivos de Braga, urbanos de Braga. Desde logo, os corredores dedicados, mais baías, as baías bem assinaladas, as paragens com mais informação, uma rede de transportes que sirva efetivamente à população. Não sei se sabe, mas às primeiras horas da manhã os autocarros são de 30 em 30 minutos, portanto não permitem que as pessoas se desloquem para os seus trabalhos. Esta solução do BRT é, antes de mais, uma solução cara e que não vai, de certeza absoluta, resolver o problema problema da mobilidade dentro da cidade de Braga. Portanto, parece-nos mais um pouco de falta de imaginação por parte do atual Presidente da Câmara, quando se tratou de negociar as verbas do PRR para os transportes e propor esta ideia do BRT, que é de certeza um meio de transporte que vai ter muito impacto na mobilidade, não é? Vai causar ainda, no nosso entender, mais problemas do que uma coisa que seria mais simples e mais execuível, que era a aposta na melhoria dos transportes urbanos de Braga.
Alexandra, temos também a questão das ciclovias, a polémica das últimas semanas com as pinturas em muitas ruas da cidade de Braga. Não é este tipo de ciclovias, ou se nem sequer são ciclovias, que o Bloco de Esquerda pretende para Braga?
Bom, claro que nós percebemos que há a necessidade de perceber onde é que as pessoas podem mais facilmente circular usando a bicicleta. Mas não é, esses locais já estão mais ou menos identificados. Achamos muito estranho que há um mês das eleições se tenha optado por esta solução. E numa cidade onde o automóvel é absolutamente indisciplinado e todos os bracarenses, certeza que já viram, nestas vias dedicadas à ciclovia é frequente estarem automóveis parados, assim como também estão automóveis parados nas baías de onde estão as paragens dos autocarros. Portanto, começamos pelo fim, em vez de ter começado primeiro por sensibilizar os automobilistas de maneira a não pararem nestas vias, de maneira a que consigam respeitar o próprio ciclista, a pessoa que se desloca em bicicleta, não parando nas zonas dedicadas. Portanto, começou-se pelo fim, quando se calhar uma campanha, um processo mais gradual e com mais tempo permitiria um maior sucesso. Não temos dúvidas que Braga se presta à ciclovia. A cidade de Braga, no sentido este-oeste, é uma cidade que tem pouco declive e, portanto, a ciclovia funciona perfeitamente na cidade. É uma questão apenas e apenas de vontade política.
Ou seja, de transformar aquilo que são vias de trânsito automóvel também em vias para bicicleta.
Em vias dedicadas à bicicleta. Vias dedicadas ao transporte coletivo e vias dedicadas à bicicleta. Não sei se os bracarenses sabem, mas é a ecovia do Rio Oeste, que não é uma ecovia perfeita, porque há aqui um conflito entre a bicicleta e o peão, portanto às vezes há ali situações que não são de segurança nem para uns nem para outros, mas esta ciclovia já é usada como forma das pessoas se deslocarem de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Portanto, não é uma questão de moda, como o presidente Ricardo Rio recorrentemente afirma, não é apenas uma questão de saúde, não é uma questão de lazer, nem é uma questão de desporto, é isto tudo, mas também é um modo de vida, é uma opção de vida e é uma forma das pessoas se deslocarem para o trabalho, com a custo zero. Não é? Que é também importante, porque isso significa devolver rendimento às pessoas. No que diz respeito aos transportes coletivos, nós também defendemos a gratuidade e isso não é uma ideia muito difícil de concretizar, uma vez que há verbas por parte que o Executivo Municipal recolhe, como por exemplo o IUC, que pode ser transferido em parte para esta gratuidade. Mesmo os transportes escolares, o Ministério da Educação já transfere para o município verbas para os transportes escolares, de maneira que também poderia ajudar a essa gratuidade. Não subscrevemos de maneira nenhuma o School Bus, é uma medida que também onera os cofres do Executivo Municipal e não resolve o problema. É uma medida de resolução rápida, que não serve o Conselho todo, que cria até bastantes situações de desigualdade e depois segrega gerações. Portanto, nós achamos que os transportes coletivos devem ser seguros, confortáveis e adaptáveis a todas as pessoas que Deus necessita. Sejam crianças, sejam jovens, sejam pessoas com pouca mobilidade, sejam mulheres, seja quem for.
A remunicipalização da AGER é uma das medidas que, se o Bloco de Esquerda fosse eleito, implementaria em primeiro lugar?
Sim, nós defendemos a remunicipalização da AGER. Achamos que é reprovável que esta empresa municipal, que fornece um bem essencial, que é a água, e depois também trata das questões do saneamento e da recolha dos resíduos, distribua lucros pelos acionistas minoritários ao fim do ano. Esse lucro que a empresa gera devia ser reinvestido na melhoria das condições de vida das pessoas na cidade, nomeadamente na questão do saneamento, das águas residuais, do cadastro das águas residuais, na melhoria do tratamento das águas residuais, porque sabemos que Froces já há muito tempo, a Etar de Froces há muito tempo que excedeu a sua capacidade, entre outros aspectos.
Esta questão também, falando de água, passamos agora para o Rio Oeste, temos visto muitas descargas, uma em particular nas últimas semanas também que matou os peixes do Rio Oeste. Como é que se acaba com aquilo que são as descargas constantes neste rio? É falta de vontade política o que está a acontecer? É de facto um problema difícil de resolver? Como é que o Bloco de Esquerda resolveria?
Nós percebemos que, devido a erros que já vêm de há umas décadas a esta parte, nunca se teve esta preocupação, não é, de distinguir aquilo que é água residual daquilo que são águas pluviais. E com o frenesim construtivo dessa altura, dos anos 80, 90, muitas águas residuais estão encaminhadas para as águas pluviais. E é uma rede complexa, longa, e que está pouco identificada. E como é que nós sabemos isto? Esta rede das águas residuais está pouco identificada porque nós fizemos residuais e pluviais. Porque o Bloco de Esquerda já teve a oportunidade de fazer várias vezes a pergunta ao Ministério do Ambiente e obteve precisamente a resposta da Agência Portuguesa do Ambiente, dizendo que não pode fazer nada porque a Câmara não tem o cadastro das águas pluviais e das águas residuais. Este é um problema técnico e, portanto, há muitas respostas técnicas para resolver este problema, identificando e fazendo então o tal cadastro. Desde a forma que é mais conhecida, que é a utilização do robô, mas também há outras técnicas, até aparentemente mais simples, como a utilização de fumos, não é? e de ver por onde é que os fumos enfim, circulam e onde é que eles acabam por conseguir sair, para se perceber onde é que estão as águas residuais e onde é que estão as águas pluviais, não é?
Passando para o setor da cultura, o Bloco de Esquerda pretende a criação de um museu da cidade na antiga Fábrica Confiança, portanto reprova na totalidade a última intenção da autarquia em parceria com a Universidade de transformar aquele edifício numa residência universitária. Está fora de questão para o Bloco de Esquerda?
Por várias razões. A primeira é esta. Nós achamos que há um problema relativamente ao alojamento dos estudantes na cidade de Braga. Em 2019, o Presidente da Câmara, Ricardo Rio, em articulação com o Governo, identificou pelo menos dois locais para essas residências, que eram a Escola Dom Luís de Castro e o Centro de Recrutamento Militar. Portanto, e o próprio Presidente da Câmara subscreveu essa proposta. Não compreendemos como é que agora, não é, em colaboração com o Estado do Minho, se destina o espaço da Fábrica Saboria Confiança nada mais, nada menos que a 650 a 750 pessoas. Ora, numa freguesia que já é densamente povoada, que já tem uma enorme carga urbanística, colocar mais 650 pessoas, neste caso estudantes, que têm uma dinâmica própria, não é? Tememos pela sobrecarga desta freguesia. Por outro lado, esta freguesia não tem equipamentos culturais. Por outro lado, a própria cidade precisa do espaço grande e amplo que é a Fábrica sobre a Confiança para ter essa tal estrutura cultural de que tanto necessita numa cidade que se prepara para apresentar uma candidatura à Capital Europeia da Cultura. Portanto, isto é quase uma espécie de contrassenso, não é? Como é que uma cidade quer ser a Capital Europeia da Cultura e e destina o património que está classificado ao usufruto público, ao usufruto privado, neste caso, dos estudantes. Nós achamos que há um problema relativamente às residências universitárias, mas esse problema não se resolve transformando a fábrica Saboria Confiança, que é património, que devia ser equipamento cultural, numa residência universitária.
Passando ao de leve pelo setor da educação, a questão das creches, podemos olhar para esta necessidade como uma das primordiais para o Bloco de Esquerda também? É preciso mais creches em Braga?
É preciso mais creches e é preciso que as creches estejam fora do centro da cidade. Uma das razões pelas quais a cidade está congestionada é porque temos muitos estabelecimentos escolares concentrados no centro e alguns deles são creches. Portanto, nós defendemos que a creche e até mesmo a escola de primeiro ciclo deve estar polarizada pelo concelho, de forma a que as crianças possam eventualmente ir a pé, acompanhadas pelo avô, pela avó, ou eventualmente pelo pai e pela mãe, para o seu estabelecimento de ensino. Quando se concentra tudo em grandes centros escolares e, por sua vez, os centros escolares estão sobretudo no centro da cidade, temos o caos no que diz respeito ao trânsito. Portanto, esta questão é muito abrangente e é complexa do ponto de vista em que, para a sua resolução, é preciso invocar várias dimensões do problema. Portanto, não se pode atuar de uma forma linear. E o que nós propomos no Bloco de Esquerda é uma ideia de cidade que convoque todas estas dinâmicas que são complexas e que, para as quais é preciso atuar de uma forma articulada para poder melhorar a qualidade da vida das pessoas.
Alessandra, estamos a chegar ao fim desta nossa entrevista. O Bloco de Esquerda continua sem conseguir eleger um vereador e conta atualmente com 2 deputados municipais. O que é que será um bom resultado a 26 de setembro?
Bom, nós não podemos deixar de dizer que, com toda a certeza, ou perentoriamente, ou com toda a convicção, como queria dizer, que temos como objetivo eleger um vereador, neste caso uma vereadora, mas sabemos da dificuldade. Sabemos também que o Bloco de Esquerda é a terceira força política a nível nacional, sabemos que eu, candidata a vereadora, sendo deputada, já tenho também dado algumas provas no que diz respeito à minha capacidade de intervenção e de atuação política e de dar visibilidade às questões que dizem respeito ao distrito e, nomeadamente, ao concelho. O facto de termos 2 deputados municipais que funcionam como uma oposição cada vez mais respeitável e credível, mesmo não tendo assento na vereação, também é uma prova de como nós fazemos um trabalho sério na tentativa de dar voz a todas as pessoas e aos seus problemas e de trabalhar para melhorar a vida das pessoas em Braga.
Foi então a entrevista com Alessandra Vieira, a candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Braga nas eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro. Já sabe, ao longo desta semana entrevistamos os candidatos à Câmara Municipal de Braga. Tenham um bom dia.